Projeto Mulheres e Montanhas, entrevista hoje com a Amanda Alvernais, ela que já foi em vários países, né? E topa o desafio de subir, de escalar grandes altitudes. Alô, Amanda, bom dia!
Bom dia, Jair, bom dia, ouvintes da Rádio Marconi, tudo bom?
Tudo bem, Amanda, você fala de onde, hein?
Ah, atualmente eu estou em São Martín de los Andes, na Patagônia, Argentina.
Muito longe daqui, por sinal, né?
Um pouquinho.
Ô, Amanda, o que é que te levou a trocar a estabilidade do mercado corporativo por uma vida conectada à montanha e à natureza, enfrentando temperaturas diferentes, culturas diferentes, enfim, é desafiador? Conte pra gente.
Nossa, isso para mim foi sempre um sonho. Eu entrei em contato com a escalada e a montanha. Eu ainda estava no mercado corporativo e vi isso como um outro olhar, uma nova forma de ver o mundo, de viver. E aí eu tomei a decisão de largar tudo e ir atrás de uma paixão mesmo, de uma paixão de viver o momento presente, assim, cada vez mais, que é o que a montanha traz, a escalada traz. E acabei mudando, tendo uma mudança de vida bem drástica, assim, mesmo, eu diria, porque eu fui morar no interior de São Paulo, numa cidade chamada São Bento do Sapucaí, uma cidade linda de escalada e montanha. E lá eu comprei um terreninho, construí minha casinha e realmente mudei de vida. Agora não só vivo assim da montanha, mas também vivo de fazer um próprio plantio, de realmente estar conectada com a natureza, que era uma coisa que me pulsava muito dentro de mim, chamava muita atenção.
Você, antes dessas tantas escaladas, já tinha uma conexão com a natureza, com a aventura, ou foi desenvolvendo ao longo do tempo?
Nossa, eu vou te falar que eu era uma pessoa super urbana, nunca tinha morado no interior, sempre morei em cidades grandes, né? Minha família é do Rio de Janeiro, depois eu mudei para São Paulo, morei muitos anos em Londres. Então, assim, eu era zero conectada com a natureza, até eu partir para um mochilão pelo mundo, fiquei 6 meses viajando sozinha. E lá eu comecei a ter essa conexão com a natureza que realmente abriu a minha cabeça. E quando eu retornei para o Brasil, eu ainda voltei para o mercado corporativo, óbvio, mas fui mudando assim o meu estilo de vida aos poucos, né? Foi assim, foi um despertar mesmo que aconteceu quando eu estava com 27 anos, já faz bastante tempo. E consegui concretizar o meu sonho, assim, mais ou menos 10 anos depois de eu ter essa virada de chave, eu diria.
Você esteve também no Sudeste Asiático, né? Como é que foi essa experiência? E se teve algo especial que te fez também mudar de vida, né? Para essas viagens que você continua fazendo?
Ah, eu acho que o Sudeste Asiático foi o meu despertar, né? Foi uma viagem que eu fiz sozinha e coloquei a mochila nas costas pela primeira vez, assim, eu diria um mochilão. Levei muita coisa que não deveria. Fui pesada, mas foi entrar em contato e eu poder ter a minha própria guiada, assim, saber onde eu gostaria de ir, ter esse tempo para mim. Eu tinha também eu diria que eu estava com orçamento super curto, assim, mas isso me propôs a realizar outras atividades. Eu trabalhei de voluntariado. E eu tive, eu acho que o meu despertar, assim, que eu já, a minha virada de chave mesmo, foi quando eu fui fazer um retiro de silêncio na Tailândia, e lá, num silêncio de 10 dias sem falar, tendo uma alimentação também super curta, aí a gente tinha 12 horas sem se alimentar, e tendo esse contato comigo mesma, me fez abrir, assim, a minha cabeça de que eu queria realmente viver uma vida diferente do que eu estava vivendo naquele momento, né? Antes de eu ir para o mochilão. Então, para mim, eu acho que quando a gente vai para um lugar assim, que é tão diferente da nossa realidade, que é o Sudeste Asiático, esse é um ponto, né? E se propõe a fazer experiências fora do comum, faz com que a gente comece a ver o mundo de uma outra forma e queira ter mais experiências assim.
Toda nova atividade, ela necessita de adaptação e aperfeiçoamento, né? A gente vai aprendendo a fazer o mais certo possível, né? Como é que foi o processo de adaptação ao montanhismo? Teve muitas dificuldades iniciais que você hoje não faria e até hoje, jamais experimentada, considera como tipo amadoras, porque quando você começa a fazer algo novo, você geralmente faz muito errado, né? Como é que você está hoje? Está bastante evoluída, é claro, né?
Ah, com certeza, Jair. Isso sim, a gente aprende com erro, né? Então, certamente houveram aí vários erros que eu fiz, e não só erros, mas muito medos que eu tive que também, né, ultrapassar. Um deles, por incrível que pareça, eu tinha muito medo de altura. E a primeira vez que eu fui fazer a escalada, eu tive medo, muito medo da altura, né? Eu fui fazer um curso de escalada, eu tive que fazer o um procedimento na altura, e aquilo assim me deixou assim muito fora, né, do minha zona de conforto, e eu tive que lidar com isso durante um tempo. E a partir do momento que você, como você realmente falou, você começa a fazer a atividade com mais frequência, aquilo começa a se tornar, né, quase que um hábito, se começa a se tornar uma coisa conhecida, você entende, de todos os procedimentos, da segurança, então vai facilitando, assim, e hoje eu tenho medo de altura, não tanto quanto eu tinha antes, muito mais controlado, porque eu consigo entender os fatores de risco. E dentro do montanhismo, é a mesma coisa quando a gente faz uma mochila, né? Vamos pensar em o que que a gente tem que levar para fazer uma caminhada aí de 2 dias com uma pernoite acampando no meio do mato. Nossa, quantos quilos eu levei extras, né? De desnecessário, que não precisava naquele momento. E isso a gente só aprende fazendo, não tem como. Você pode ler, você pode, né, saber que, ah, eu tenho que ir super leve, eu deveria levar no máximo aí 10 quilos nas minhas costas, 12, e no final acaba levando mais porque a gente tem esse certo apego, né? Então, o aprender a desapegar eu digo que é sempre um aprendizado contínuo também, né? Que até hoje eu ainda levo comigo, né? Porque a gente vai ficando mais forte, a gente fala, ah, eu posso levar isso aqui um pouquinho mais, né? Então, o aprendizado, ele é sempre contínuo e é maravilhoso, tá na natureza ensinando a gente o tempo todo.
Já que você está dando uma aula de montanhismo, eu pergunto, né? O que é que é o essencial? O que é que não pode faltar na mochila?
Nossa, aquilo pode faltar na mochila, eu diria, é uma boa capa de chuva, porque você nunca sabe, né, como é que vai estar o clima? Ele pode mudar a qualquer momento, mesmo você tendo um prognóstico bom aí de clima. Então, é importante uma boa capa de chuva, um bom tênis, né, uma boa bota de trekking, porque você vai caminhar bastante. Então, você tem que cuidar bem dos seus pés, não pode deixar fazer bolha. Um kit de primeiros socorros é o mínimo que tem que levar também. Sempre estar atento aí aos riscos que podem acontecer no caminho. Uma boa mochila que não doa suas costas. Nós mulheres, eu diria, né, que muitas vezes a gente tem uns ossinhos na cintura que pega bastante quando coloca peso, então tem que ter uma mochila super confortável para que a gente não fique também com essas dores extras da caminhada. Enfim, pô, a lista é longa aqui. Elas são coisas pequenas, mas que a gente tem que estar sempre, levando em consideração.
O que é que mais fascina? É o subir a montanha? É a conquista do topo? Ou é a jornada em si?
Nossa, a jornada, eu diria que ela pode ser, dependendo da jornada, mas a maioria das vezes quando a gente se coloca num desafio longo de montanha, a jornada ela pode ser um pouco difícil, né? É o momento em que a gente entra em contato muito com nossos pensamentos, de falando o que eu estou fazendo aqui, por que eu faço isso da minha vida, por que eu gosto de sofrer. E quando a gente chega no cume, a gente vê todo o trajeto que se passou para chegar até lá e o que foi vencido dentro de nós mesmas, né, para chegar naquele cume, é o que traz aquela sensação de vencer a si mesmo, muito mais do que vencer a montanha, de conseguir vencer tudo aquilo que talvez a gente se bloqueasse a fazer. Né? Então, eu juntaria os dois, tanto a jornada como ao chegar no cume, porque se chegar no cume fosse tão fácil, talvez a gente também nem conseguiria aí desfrutar tanto dele. Né? Então, a jornada árdua ajuda a gente a desfrutar mais quando a gente chega no nosso objetivo. E eu coloco as pessoas também dentro dessa fórmula, porque são as pessoas também que fazem o caminho com a gente. Então, quando a gente tem umas pessoas que são alto astral, estão junto, estão no caminho, estão te ajudando, estão, né, lá positivamente do seu lado, também vai te ajudar na jornada e a chegar nesse cume.
Para quem ligou o seu rádio agora, nós estamos conversando com a Amanda Alvernais, ela que é do projeto Mulheres e Montanhas. Inclusive, a nossa transmissão aqui no YouTube e no Facebook mostra direto do site várias imagens para quem está assistindo a entrevista no YouTube e também no Facebook. Muitas e muitas imagens, e só de olhar dá um arrepio. Nossa Senhora! Como é que surgiu essa ideia do projeto Mulheres e Montanhas? E além de você, né, quem mais está participando? Até o perfil de quem mais participa também.
Ai, fiquei feliz de saber que está passando as imagens, não estou vendo, mas deve ser muito gostoso estar vendo essas imagens passando também. Então, o projeto, na verdade, ele surgiu entre umas amigas, eu e mais duas amigas, Ana e Bia, e a gente tinha um objetivo muito claro, que era motivar e inspirar mulheres a irem para a montanha, e a gente fazia isso num formato de pequenos documentários das nossas vivências de alta montanha. Então, a gente foi fazer o Aconcágua, que, né, ele é um dos 7 maiores cumes aí do mundo, e a gente foi fazer isso de forma autônoma, né? Autônoma quer dizer que fomos só nós três sem guia, então a gente estudou todo o percurso, fez curso para a gente poder estar de forma segura nesse local para chegar no cume. E esse era o nosso formato de inspirar mais mulheres, né, a mostrar que sim, elas podem estar na montanha onde elas quiserem. E aí, com o passar do tempo, a gente teve muitas mulheres entrando em contato com a gente, falando que queria estar na montanha com a gente, queria ter essa experiência no formato que a gente estava trazendo. Então, a gente decidiu abrir o Mulheres em Montanhas e mudamos um pouco o nosso objetivo para que a gente pudesse unir mais mulheres a irem para a montanha, mas muito mais que isso, a gente gostaria de trabalhar dentro delas a confiança e a autonomia para que elas conseguissem ver o mundo de uma outra forma, né? Só que através da montanha e da escalada. Então, hoje o projeto ele abrangeu um pouco e a gente se uniu a novas mulheres, que é a Kellens e a Joana, né? E dentro desse novo objetivo, a gente tem esse formato de jornadas, né, que é levar mulheres para ter essa experiência tanto de hiking ou de trekking ou de alta montanha ou de escalada, mas com esse objetivo de um autoconhecimento ao mesmo tempo, né, da gente estar sempre trabalhando dentro de nós, do porquê estamos lá, como estamos nos sentindo, como é que é o nosso diálogo interno quando a gente caminha, como é que a gente se trata. Então, é um trabalho de autoconhecimento junto com o desafio que aquela montanha proporciona para a gente. E tem sido lindo, assim, ter esse desafio com essas mulheres, tá na natureza, compartilhando as nossas dificuldades, os nossos desafios, o que é bom para a gente, o que não é bom para a gente, tendo todo esse olhar em conjunto, é muito gostoso.
Que é um projeto de muita superação, isso não há dúvida. E o que é que elas falam com relação a esse desafio, a esse encarar uma aventura diferente como essa, que é radical, né? O que é que você mais ouve ao longo da jornada, hein?
Olha, A palavra que eu mais escuto, assim, quando as pessoas vêm entrar em contato, perguntam se, primeiro, né, saber se elas estão aptas, né, se elas, né, de acordo com a atividade física que elas já fazem em casa, no dia a dia delas, na rotina, se elas conseguem participar, e a gente tem níveis diferentes de atividades, então dá para encaixar diferentes níveis, mas muitas das vezes o que elas trazem de, eu não diria de medo, mas de preocupação, é se elas não vão atrasar o grupo se elas caminharem muito devagar. Isso é uma preocupação muito clara, que elas não querem incomodar as mulheres que são mais fortes. E eu acho isso muito louco, né? Porque quando a gente vai para a montanha, a gente vai caminhar todo mundo no mesmo ritmo. É uma união para a gente chegar num objetivo em comum, né? Que seria o cume, ou seria fazer a travessia inteira. Então, existe muita preocupação do, ai, se eu não estiver forte o suficiente, eu vou atrapalhar todo mundo. E esse mesmo é um objetivo que a gente tenta quebrar, de que não, estamos aqui juntas, aqui ninguém está para competir uma com a outra, e sim para juntas conseguirmos de uma forma chegar aonde a gente quer chegar, né? Então a gente vê muito essa situação, né? Além dos medos, né? Tem gente que nunca acampou numa barraca, que tem medo de acampar no meio do nada, sem nenhuma estrutura. Então, esses são os trabalhos que a gente faz durante a jornada. Elas trazem esse medo, mas é só vivendo e experimentando que a gente consegue, né, ver que somos todas capazes de estar fazendo atividades como essa.
Voltando um pouquinho mais lá atrás, quando você iniciou, né? Como é que foi a recepção por parte da família, dos amigos mais próximos, ao pessoal do trabalho? A partir de agora, eu vou viver nas montanhas.
Eu acho isso muito louco, porque a minha família em si, ninguém pratica montanhismo, não é da escalada, não é desse mundo outdoor, né? Então, isso já foi um ponto muito fora da curva, até para eles entenderem, do meu objetivo de ir morar no interior, de eu sair do mundo corporativo, né, e realmente viver uma outra vida. Então, para eles foi preocupante. Eu acho que é preocupante para todo mundo quando você tenta sair um pouco do que é o comum, né? E se sentir assim, nossa, mas você vai ficar sozinha no meio do nada? Eu falei assim, não, tem outras pessoas aqui vivendo também, né? A gente tem sempre uma rede de apoio quando a gente vai para algum lugar. E no trabalho, uma coisa muito muito interessante é que eu tive uma chefe que eu falei com ela um dia. Eu falei assim: olha, eu tô saindo, eu vou tirar férias, vou ir pra montanha, vou ficar 20 dias na montanha, subindo, escalando e tal, e depois eu volto. E aí ela falou assim: Amanda, mas você sabe que férias é para descansar, né? Você vai se matar na montanha para depois voltar para trabalhar toda cansada e ferrada. Você acha que vai funcionar? Eu falo assim, nossa, claro que vai funcionar. Eu vou voltar renovada. Eu posso voltar, tipo, mancando, com dores absurdas no corpo, mas eu vou estar 100% aqui entregue, e feliz de estar retornando. Então, tinha essa preocupação também do trabalho, do tipo, eu me esforçar demais e acabar, voltando e não entregando o suficiente, né? Mas é muito pelo contrário, a gente volta muito mais renovada quando faz atividades dessa forma.
Ô Amanda, de todas as montanhas, qual foi a mais desafiadora para você?
Nossa, eu diria a mais desafiadora, e eu colocaria na parte emocional, foi a Ojos do Salado. O Ojos do Salado é um vulcão, o maior vulcão do mundo. Ele fica no deserto da Atacama. Ele tá aí com os seus 6.800 metros, mais ou menos. E essa expedição em si foi uma expedição muito longa. A gente ficou no deserto, a gente tava de carro, né, numa picape. A gente teve que aprender a dirigir no deserto, no, nas areias, sabe? A navegar, porque a navegação é super difícil também. Aprendemos tudo e a gente estava. Era um grupo muito forte, eu e mais duas amigas. A gente estava super bem para aclimatadas para subir a montanha, porque também demora para você poder subir a montanha, não pode subir tão rápido, precisa de uma aclimatação. E já estávamos aí há 14 dias na montanha e a gente já estava planejando para subir. E a gente descobriu que uma das minhas amigas que estavam comigo para subir a montanha, ela começou a passar muito mal. E ela começou a ter mal de altitude, né? Isso acontece, mal na montanha. Só que a gente não reparou com tanta antecedência e ela passou muito mal e a gente diagnosticou ela com um edema pulmonar. E pra gente foi um puta baque, porque é um problema muito sério para se ter na montanha. Então, quando isso acontece, você tem que descer o mais rápido possível. Para descer da altitude, para ver se um passa o edema pulmonar. E dois, porque a gente tinha feito todo o trajeto, então a logística para descer também não era tão simples. Então foi um momento de bastante estresse emocional, assim, do que a gente passou, e ao mesmo tempo um super aprendizado, com estar na montanha e em poder, né, olhar como cada um está também. Isso tudo são fatores que levam a gente a aprender cada vez mais. E claro, deu tudo certo, a gente desceu, a gente estava de carro também, era mais rápido para descer. Mas foi uma das montanhas que mais me tocou, né, pelo fato aí da gente. Apesar de a gente ter feito tudo de forma corretamente, né, a gente nunca sabe o que vai acontecer com o nosso corpo quando a gente está em altitude. Então, para mim, assim, essa montanha me marcou bastante.
Bem, o assunto é mulheres e montanhas, apesar de o foco do assunto ser altitude, mas próximo de montanha sempre há rios, e vocês também passaram por experiências daí de atravessar rios a nado, contato com civilizações, diferentes, com comunidades. Como é que foi, por exemplo, lá no Camboja, lá nas florestas da Tailândia? Como é que foi?
Ah, na floresta, nossa, a floresta da Tailândia é muito lindo. É outro caminho, né? A parte é bem parecido com o Brasil, né? Eu me senti assim, apesar de ser uma experiência completamente diferente, o um povo bem diferente, né? Uma cultura diferente da nossa. Ao mesmo tempo, eles têm essa cultura do receber, do conversar, sabe? Aconchegante, assim. Então, fiz uma travessia lá em que a gente ficou hospedada com os povos originários, da floresta, e foi muito. Nossa, foi uma experiência, assim, transformadora mesmo. Até da parte de alimentação, tudo, né? Eles comem larvas, gente. E eles estavam lá, eles trabalham com as larvas, assim, e eles comem as larvas, faz parte da alimentação deles. E eu achei muito louco esse processo, assim. Eu não experimentei, eu diria, porque eu não consegui, mas participei da experiência.
Teve lá também retiros espirituais também. Você tem contato com culturas muito diferentes, não é?
Não, ali eu achei as pessoas bastante ligadas à parte espiritual. Esse retiro que eu fiz, inclusive um retiro, chama Vipassana, tem até aqui no Brasil, mas é originário de lá. E são essas experiências que até hoje, eu diria, me transformou, tanto agora que eu me decidi, né, na experiência que eu tive lá na Tailândia, eu trouxe para o Brasil e eu também me tornei instrutora de mindfulness, que é a instrutora para ser aí capacitada em meditação. Então, é muito louco como o mundo gira, né? Quando eu fui para a Tailândia caminhar, eu nunca pensei que eu fosse fazer um retiro. Eu, na verdade, conheci pessoas que fizeram retiro e falaram que era interessante, era uma experiência profunda, assim. Eu fiquei interessada e fui fazer. Então, essas experiências em que a gente se coloca também abertos a experimentar novas coisas são muito importantes para que, né, quando a gente vê depois muito ao longo dos anos, o quanto isso transformou, dentro da gente, né, principalmente dentro de mim.
Impressionante, optar por uma vida, né, tão audaciosa como essa não deve ser fácil. Existe algum tipo, algum destino, alguma montanha que você agora traçou como meta para conhecer?
Ah, eu tenho um sonho que é escalar o Apamayo, é uma montanha no Peru, e ela é uma montanha bem técnica. Então, atualmente, as montanhas que eu pratico assim seriam montanhas de altitude, né? Eu diria que são montanhas menos técnicas, não tem tanto gelo assim, né? O Apamaya, ela tem uma verticalização um pouco mais alta em gelo e aí precisa de uma técnica de escalada em gelo para poder chegar no cume. Então, esse é o meu sonho aí que eu estou caminhando aí com o tempo para poder concretizar.
Como é que você acolhe as pessoas interessadas? Como é que se acolhe também, de certa forma, se seleciona, se é que há uma seleção, porque a questão física, mental, a preparação, não deve ser fácil, né? É um crescendo, né? Qual é o grupo de pessoas que assim pode participar? Qual é o estudo pessoal que se faz para que diga, olha, essa pessoa tem condição de subir, essa não e tal. Não é para qualquer um, não é?
Não, com certeza. Como a gente trabalha em formatos de jornadas de níveis diferentes, então a gente consegue acolher aí pessoas que estão iniciando, que nunca colocaram uma bota, que nunca dormiram no saco de dormir, no acampamento, enfim. Então a gente tem uns níveis, e aí esse nível de uma caminhada mais leve, eu sempre sugiro muito as pessoas começarem aí a irem para a montanha nesse formato em que caminha sem mochila pesada, enfim. As pessoas não precisam de ter experiência nenhuma, elas só precisam pelo menos ter uma vida um pouquinho, rotina de exercício, né? Que seja 3 vezes por semana ir para a academia, isso já é o suficiente para participar de uma jornada simples, assim. Aí, quando a gente chega numa jornada um pouco mais complexa, né, digamos de uma travessia mais longa, é interessante já ter experiência de uma caminhada na montanha para saber que o terreno, né, o terreno é muito irregular. Então, a gente avalia também pela experiência que a pessoa já teve, se já fez alguma trilha. E aí, quando a gente chega já num patamar da alta montanha, na alta montanha também existem níveis diferentes, né? Então, dá um exemplo agora bem clássico que a gente vai ter essa jornada agora, primeira semana de março, a gente vai comemorar aí o mês da mulher numa alta montanha aqui em San Juan, na Argentina, e a nossa classificação, mas eram as mulheres que tivessem pelo menos, né, um conhecimento, uma experiência de caminhar com mochila. Mas, ao mesmo tempo, o que a gente proporcionou dessa vez foi um treinamento. A Kellens, que participa da nossa jornada, que é da Mulheres Montanhas, né? Ela é educadora física, né, e treinadora. Então, a gente proporcionou para que as mulheres tivessem um treino específico para alta montanha com ela. E isso a gente fez durante 3 meses. Desde dezembro, a gente está com elas trabalhando, né, essa parte do treinamento físico e também mental, em que a gente se reuniu no Brasil para fazer também uma trilha todo mundo junto, para ver como estava a condição de cada uma. Então, para alta montanha, a gente já faz uma coisa mais específica e também já deixa as pessoas, né, as mulheres, mais confortáveis, porque gera uma certa ansiedade, né? Provavelmente uma alta montanha é uma coisa que as pessoas falam que é uma coisa muito muito longe, né, daquilo que elas conseguiriam fazer, mas muitas vezes com um trabalho em conjunto com elas durante um período, a gente consegue fortalecer com que elas fortaleçam não só o físico, mas também a parte psicológica, emocional, de que vai estar tudo bem, vão estar com a gente, vão chegar aqui bem e a gente vai conseguir fazer o trajeto tranquilo.
Me pediram para lhe perguntar se você já subiu o Salcantay no Peru, o caminho dos Incas para chegar ao Machu Picchu.
Ai, sou louca para fazer essa travessia. Não fiz ainda, não fiz.
Tá no projeto.
Mas é lindo, né? Tá no projeto.
Tá certo. Que maravilha. Olha, eu quero encerrar com um conselho seu para quem tinha uma vida essencialmente urbana como você e daqui a pouco, né, pelo amor à natureza e pela vontade de mudar o estilo de vida, foi para as montanhas e para a natureza, né? Para quem quer iniciar a partir de agora, o que precisa? E eu acho que além também de um pouco de recursos financeiros, porque viajar pelo mundo necessita, evidentemente, de investimento, né?
Com certeza, Jair. E aí eu já dou até uma dica, tá? São duas, então, os meus conselhos, assim, para quem quer começar. Um, veja a montanha mais próxima de você e sobe ela. Tem muita gente que mora em regiões montanhosas e nunca fez a trilha da própria montanha que está ali vivendo, ou então na própria cidade grande, qual que é o pico mais alto? Faça uma trilha e vá até lá, né? Vai experimentar a natureza. E nessa questão do recurso, a minha dica, que é um dos objetivos que eu tenho também com o projeto Mulheres em Montanhas, a gente abriu vaga social esse ano para quem quiser participar do nosso Montanhismo Consciente, que é uma jornada de iniciação ao montanhismo, super simples, e está disponível aí para quem não tem condição de ir realmente na montanha, ou não sei, também não tem, né, a coragem de ir sozinha a experimentar uma trilha. Pode vir com a gente, tem essa vaga social, que é uma das coisas que a gente mais prioriza, é que todas as mulheres possam ter essa oportunidade, então a gente está abrindo esse espaço para que elas tenham essa oportunidade também.
Perfeito, gostei do exemplo, né? Começar com uma serra, uma montanha próxima de casa. Aqui na nossa região, por exemplo, mesmo sendo uma serra pavimentada com rodovia, tem a Serra do Rio do Rastro, com 1.421 metros. Tem também a Serra do Timbé do Sul, um pouco mais ao sul do estado, com um pouco mais de 1.200 metros. Pode subir caminhando para já testar essa evolução de altitude e a resistência física também, né?
Perfeito, Jair. É isso. É olhar o ponto mais alto que você tem na sua cidade e vai para lá. Vai experimentar, vai se desafiar.
Gostei, muito bom. Mulheres e Montanhas, tem o canal, evidente, né? Tem o site também. Nós capturamos aqui várias imagens para mostrar ao longo da entrevista. Muito obrigado, a Amanda, que falou conosco sobre essa aventura muito legal, incentivando também outras pessoas a participarem. Obrigado, Amanda Alvernais.
Obrigada, Jair. Obrigada a todos os ouvintes.
Muito sucesso, saúde. Até uma próxima.
Até.